Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Eu sou Bruna Ribeiro e vou estar com vocês para essa jornada informativa, educativa e inspiradora. Vem com a gente! O marchador brasiliense Caio Bonfim coleciona conquistas ao longo de sua carreira. Foi quarto colocado nas Olimpíadas do Rio 2016. Em 2017, recebeu o prêmio de melhor do atletismo no Brasil, quando foi bronze no Mundial de Londres. Foi bronze também no Mundial de Budapeste, na Hungria, em 2023, quebrando pela segunda vez no ano o recorde brasileiro da prova. Nos Jogos Pan-Americanos do Chile, no ano passado, garantiu a prata nos 20 quilômetros e bronze na maratona de revezamento misto ao lado de Viviane Lira. Caio conquistou o índice olímpico para os Jogos de Paris 2024. Foi em Varsóvia, na Polônia, quando venceu a prova de 20 quilômetros válida pelo circuito mundial, com 27 segundos abaixo do tempo exigido pela World Athletics. Será a quarta Olimpíada de Caio. O atleta é beneficiário do Bolsa Atleta na categoria pódio. Caio, muito obrigada pela presença.
Eu que agradeço. Prazer.
Caio, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, quando você começou no esporte, por que escolheu a marcha atlética e como você começou a competir.
Marcha atlética, né? Como é que o cara escolhe? Não é um esporte tão popular no Brasil, mas pra eu falar um pouquinho da minha história, eu tenho que começar com meus pais, né? Meu pai é treinador de atletismo, né, formado em educação física, montou uma equipe. E a minha mãe, que foi uma marchadora, ela que descobriu que tinha esse talento, fez um teste lá no atletismo. O atletismo tem 18 modalidades, uma delas é a marcha atlética. Então ela descobriu que era uma boa marchadora, né, esse é o termo. Então eu cresci com um pai treinador e uma mãe que fazia marcha atlética. Então para mim, a marcha atlética sempre foi muito comum, era a profissão da minha mãe. Então, eu sempre fui um menino muito ativo, né? Dei muito trabalho na escola, que não conseguia ficar quieto. Meu pai me colocou em vários esportes, né? Natação, futsal, futebol de campo. E a gente fazia o atletismo, que era da nossa casa, né? E ele foi percebendo que eu tinha um preparo físico para longas distâncias, parecido com a minha mãe. E com 13 anos, ele pediu para eu fazer um teste. Eu fiz... Gostei, mas era tudo pra mim, era uma brincadeira, né? Era só mais um esporte que eu tava fazendo. Aí com 16 anos, eu fui pra um campeonato brasileiro de marcha atlética e me destaquei. E naquele dia eu fiz uma escolha, né? Ah, eu quero ser um atleta de marcha atlética. E a partir daí eu fui começar a ser atleta, né? No ano de 2007. Meu pai treinador, minha mãe tava encerrando a carreira. E eu comecei a ser atleta da marcha atlética, treinado pelos meus pais. Então foi total influência. Então é uma paixão, é um amor que vem da nossa casa, esse negócio de marcha atlética.
Certo, desde quando você recebe a Bolsa Atleta e no que ela te ajuda? A sua categoria é pódio, né?
Desde 2007 eu recebo, né? Então quando eu comecei, fiz um resultado, fiquei terceiro colocado, né? Fui segundo colocado no Campeonato Brasileiro Juvenil e primeiro Campeonato Brasileiro Menor. Isso me credenciou para ganhar a Bolsa Atleta na categoria nacional. Então, desde 2007, então desde que eu comecei, eu recebo a Bolsa Atleta. Então, desde então, eu recebo a Bolsa Atleta. Então, foi aí que eu comecei o esporte e ter esse incentivo. Foi fundamental para o meu início de carreira.
E qual resultado você conseguiu para chegar à Bolsa Pódio?
Ano passado, sexto no Campeonato Mundial. E agora, para o ano de 2024, foi renovada a bolsa porque eu fui terceiro colocado no Campeonato Mundial de Budapeste 2023. E eu estou entre os melhores do ranking, né, mundial. Isso me credenciou aí para essa categoria pódio. Então eu já fui a nacional, já fui há muitos anos a Bolsa Atleta Internacional, depois fui para a minha primeira Olimpíada em 2012, fui para a categoria olímpica e hoje posso desfrutar da categoria pódio, onde me dá mais oportunidades na estrutura para eu poder estar brigando por grandes resultados.
Que bom! E no geral, como você vê a importância do Bolsa Atleta para o esporte brasileiro?
É fundamental. Eu não posso falar do meu currículo sem falar da Bolsa Atleta, né? Porque todos esses anos, todos esses resultados, todas essas medalhas, a Bolsa Atleta estava comigo, né? Então eu acho que ela é fundamental. Eu acredito que o esporte não funcionaria sem a Bolsa Atleta, né? Porque a gente sabe a fragilidade e todo o apoio que eu tenho da Bolsa Atleta foi o que me fez ter esses resultados. Então eu acho que quando nós estamos falando de de alto rendimento, a gente tem que falar como esse atleta chegou lá. Então a gente vai falar de base. Aí você pega uma bolsa atleta que tem a categoria estudantil, né? Hoje temos a categoria sub-23, que vai atendendo todas essas categorias e vai te dando esse suporte até você chegar na Olímpica, né? Que não é fácil chegar na Olimpíada. E depois ainda tem a bolsa atleta pódio, que para você credenciar para bons resultados. Então é fantástico, né? De trabalhar da base até o último nível, que é a medalha olímpica, ou a medalha em campeonatos mundiais. Então, acho que a bolsa atleta ela é fundamental para essa preparação e manutenção desse atleta.
Paris será a sua quarta edição dos Jogos Olímpicos, desde Londres 2012. Como você vê essa trajetória? O que você acha que mudou de lá para cá? E qual é a sua meta para os Jogos na França?
É, a minha primeira Olimpíada, tinha 21 anos, um sonho de família, como eu disse no começo. Minha mãe foi atleta, foi campeã sul-americana, ibero-americana, mas nunca tinha ido para a Olimpíada. Então a Olimpíada de Londres foi aquela realização do, né, familiar, cara, nós estamos na Olimpíada. Depois tive o privilégio de estar na Olimpíada no meu país, né, no Rio de Janeiro 2016, onde eu bati na trave, fui quarto colocado, fiquei apenas 5 segundos da medalha olímpica. É, tivemos uma Olimpíada diferente em Tóquio, né, muito complicado, né, pelo cenário que a gente vivia, até pros treinamentos e tudo, foi uma Olimpíada bem diferente. Então, acredito que Paris eu possa trazer toda essa bagagem, e repito, muito treino, né, meu trabalho é treino, para que eu possa chegar muito bem para essa Olimpíada e que a gente possa juntar toda essa experiência. Quem vai para a Olimpíada sempre está sonhando por medalha, né? Eu sei que tem o primeiro e o último, mas você acredita, são muitos atletas, competidores, atletas olímpicos, mas esperamos a gente poder superar primeiro, né, vencer o Caio e poder estar nos lugares mais altos aí do pódio em Paris 2024.
Como você está se preparando nessa reta final?
Então, você tem que estar bem concentrado mentalmente para que você não se perca nesse meio do caminho. Quando a gente fala de Olimpíada, a mídia é muito alta, as expectativas são muito altas. Então, você não pode ter aquele entusiasmo que te traz uma distração. E aí você começa a se ocupar de algumas coisas que não te levam ao alto rendimento. Então, estou treinando muito. É, como é a minha quarta Olimpíada, a gente sabe o valor que é os Jogos Olímpicos. E a minha prova, poxa, é 20 quilômetros, então não tem outra maneira, né? Tem que treinar bem. Então tem comer, faz parte do treino, dormir faz parte do treino, fisioterapia, musculação e o treino que é de alto volume. Então estou trabalhando muito para que eu possa chegar na minha melhor forma possível e poder representar bem o meu país.
Você lembra de alguma história curiosa ou divertida em Jogos Olímpicos? Algum ídolo que você tietou? Algum perrengue que você passou?
Ah, a gente tem... A Olimpíada de Londres foi muito marcante, né? Porque fui pra abertura e você poder ver LeBron, James, né? Kobe Bryant. Na arquibancada, né? A gente pôde ver de longe, tava o Muhammad Ali, a rainha. Mas assim, o que foi legal foi assim, um dia eu sentei lá no, na Vila Olímpica, no refeitório, tava jantando e uma pessoa sentou no meu lado quando vieram o Michael Phelps. E eu tava num lugar mais isolado, que eu tava um pouco de vergonha, né? É meio tímido. E eu acho que ele queria se isolar um pouco também, por conta, né, da tietagem e tudo que ele é. Então foi muito legal. Eu lembro de mandar mensagem pra minha esposa falando: ó, tô jantando com o Michael Phelps. Ela, como assim? Eu falei: não, ele sentou aqui na mesma mesa. Claro que a mesa é gigante, mas não é todo dia, né? Então esse dia foi bem legal. Agora de perrengue, em Olimpíada, essa Olimpíada de Londres também, a gente quis, eu competi, tinha alguns dias para voltar para casa, a gente falou, ah, vamos conhecer um pouco a cidade, e na estação central de Londres tinha um trem indo para Liverpool, e a gente tinha ganhado um cartão de trem, os atletas podiam usar o trem grátis, né? E aí a gente pegou um trem que ia pra Liverpool. A gente queria conhecer a cidade de Liverpool. Meu pai é fã dos Beatles, né? A gente passou o cartão, apareceu uma luz verde e a gente entrou. Mas isso não, aquele cartão não podia ir pra Liverpool, só dentro de Londres. Aí lá dentro foi cobrado e foi caríssimo as libras esterlinas. Se você não pagar, é preso, né? Graças a Deus a gente tinha um cartão lá de crédito e conseguimos pagar e não ter nenhum problema. Então foi um perrengue que a gente passou, porque a gente ficou super nervoso, tentando explicar, meu inglês não tava tão bom, tentando explicar que a gente tinha passado o cartão e tal, mas não era válido, até a gente entender isso e pagar. Foi um perrengue aí que a gente passou em Londres, mas foi muito legal essa experiência aí nessa Olimpíada.
Você como atleta da marcha atlética, como o esporte foi e é importante na sua vida? Você pode falar um pouquinho desse poder transformador do esporte e como ele pode ser importante na vida de todas as pessoas, não só dos atletas de alto rendimento?
Ah, o esporte ele é fundamental, né? Quando você vai falar de esporte, você fala de segurança, você fala de educação, você fala de saúde. A gente tem um projeto social lá em Sobradinho, né? Eu treino em Brasília, em Sobradinho, na cidade satélite, aqui de Brasília. Nós temos um projeto chamado CASO, Centro de Atletismo de Sobradinho, onde é o nosso trabalho social. É meu pai e minha mãe, é alto rendimento, queremos fazer campeões, mas eu acho que esse projeto fez mais cidadãos do que campeões, porque quando você pega uma garotada, né, uma situação mais frágil e você tá ali dando a oportunidade, além de estar gastando o tempo dele, a oportunidade de fazer saúde, de aprender disciplina, porque o esporte é isso, né, disciplina, respeitar o adversário, respeitar a autoridade e criar formações e valores, né, que o esporte dá. E é fantástico quando você vê os meninos saindo com outras mentalidades que o esporte traz. Então acho que esse poder de transformação que o esporte traz, através da vitória, da derrota, conhecer outro estado, outro país, né? Nesse projeto a gente pesca os meninos pelo lanche, né? Porque não tem como o cara treinar sem se alimentar. Então ele vai lá pelo lanche para poder conseguir treinar e às vezes o primeiro calçado dele é ali no projeto. Então o esporte ele traz essa oportunidade, que é muito interessante. O menino tá aprendendo, desenvolvendo, criando um grupo, um lugar saudável e, de repente, é um grande talento, vira um campeão e eu acho que leva para a vida inteira. Então, acho que esse é o poder que o esporte tem e por isso que ele é tão incrível.
Legal, fala um pouquinho desse projeto, são crianças de quantos anos, quantas crianças?
Hoje nós trabalhamos com 200 crianças, temos alguns polos da região norte de Brasília, né? Planaltina, Nova Colina, Fercal, Paranoá, Vila Denox, atendemos 200 crianças, trabalhamos lá dentro também, porque a gente treina dentro do estádio Agostinho Lima, lá em Sobradinho, tem um estádio, tem uma pista sintética, mas nós vamos até essa cidade, essas comunidades, apresentar o projeto. Sempre tem um campo de futebol, né? Então a gente faz o atletismo nesses campos de futebol. Duas vezes por semana eles vão para a pista para vivenciar ainda mais o atletismo e ali a gente dá lanche, calçado, short, camiseta. Então é um projeto bem bonito, que vem desde 1990. Então eu caí de paraquedas nessa história dos meus pais, né? E poder hoje estar apoiando, trazendo recursos, visibilidade, não só para a Marcha Atlética, porque ali a gente trabalha com atletismo em geral. Esse é o nosso projeto, né? Porque o atletismo ele é lindo, né? Ele contempla todo mundo. Ah, o cara é veloz, atletismo. Ah, mas ele não é tão rápido, mas é resistente. Atletismo. Ah, ele salta melhor para cima do que vertical, atletismo. Ah, mas ele salta mais longe. Atletismo. Ele tem muita força. Atletismo. Então é onde a gente abraça todo mundo, é o esporte mãe. Então com isso a gente vai tentando, com a nossa paixão e amor, dar essa oportunidade para essa garotada.
Legal. Caio, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast do Ministério do Esporte. Deixo esse espaço para você fazer suas considerações finais.
Eu agradeço, parabenizo a iniciativa, poder falar sobre esporte sempre é muito bom, poder contar um pouco sobre o nosso esporte. A Marcha Atlética não é tão popular no Brasil e esse espaço traz, né, essa visibilidade de poder falar. Espero que todos estejam torcendo, né, que em Paris possamos estar aí todos como o Brasil para a gente trazer os melhores resultados possíveis.
Legal. Estamos encerrando o Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Você pode ter acesso a essa edição e conferir as próximas na sua plataforma digital preferida. Até a próxima.